Olá, Jefferson.
Bom dia, ouvintes.
A gente começa hoje aqui na CBN Maringá, nesse seu espaço, a falar de um assunto que parece que está longe ainda, Dia das Mães, é só em maio, mas faltam 4 semanas e você preparou uma série de assuntos relacionando maternidade e mercado de trabalho. E o primeiro deles é que apenas 1% das empresas oferece licença maternidade estendida para as funcionárias. Você que está ouvindo a gente, esse percentual é muito baixo. Primeiro, vamos explicar o que é essa licença estendida. São 60 dias a mais ali do que os 4 meses previstos. E a empresa tem uma série de benefícios para poder aderir. Explica para a gente esse contexto e por que esse número é tão baixo assim.
Vamos lá. A empresa cidadã, inclusive são empresas que também participam do programa de ter menor aprendiz, elas têm esse benefício para descontar esses 60 dias no imposto de renda. Um contador vai explicar muito melhor como funciona, mas é mais ou menos isso. E o que a gente percebe em várias pesquisas olhando o IBGE? Esse número de 1% no Brasil, ele é muito disfuncional quando você olha estado por estado. O estado com menor índice, que é 0,7, na verdade são 4 estados, né? E nele se inclui Paraná e São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Esses estados, eles têm 0,7, abaixo de 1%. Não chega a 1%. E Amazonas, Piauí, Ceará passam de 1,7%. Chega a 1,7% ou chega mais de 1%. E aí tem a questão, essas regiões têm grandes empresas, né, mineradoras, Petrobras, né, Vale do Rio Doce, e tem muita, por exemplo, polo industrial de Manaus. Então isso muda a curva, olhando a curva, tá? Então se a gente observar isso, e a indústria normalmente são empresas que são lucro real, lucro presumido, então aproveitam melhor esse benefício. As empresas no Simples, não. Então como a gente tem no Sul muito mais empresas, e tem, isso pode ser um dos motivos dessa distorção, tem muito mais empresas no Simples e por isso as empresas aproveitam menos esse benefício, né? Essa é uma das hipóteses. A segunda hipótese é o seguinte, no norte e parte do nordeste, a gente tem uma quantidade grande de mão de obra, né? E são mão de obra menos qualificada que trabalham em indústria. São qualificadas pela própria indústria, né? A maioria não tem formação superior. E quando você olha para o sul, tem uma quantidade muito maior de empresas e as pessoas são mais qualificadas e eu tenho muita falta de mão de obra. E aí, imagina para o empresário, se 4 meses já é ruim, 6 meses é pior ainda. Dá para programar, dá para se organizar, mas no fim as empresas estão com esse gargalo. E aí, imagina a funcionária chegar lá, tô grávida, eu quero ficar 6 meses em casa. Dá, mas isso gera um desgaste, né? Um desconforto. E muitas mulheres também preferem porque elas sabem como que está sendo a rotina, como que está sendo o dia a dia na empresa e que vai sobrecarregar as outras pessoas. Então ela opta por voltar. Então a gente acaba criando uma cultura aqui de que daqui um tempo, e já acontece em algumas empresas, eu tenho clientes que isso acontece. A funcionária, ela sai de licença, no máximo ela fica 15, 20 dias e ela começa a trabalhar em casa. Porque ela não quer, não é nem pela questão da empresa, ela não quer sobrecarregar o time. E ela não se sente culturalmente valorizada, porque a maternidade não é valorizada na nossa região.
E aí tem esse temor, a gente está falando aí normalmente, então a licença é de 4 meses, só que a Organização Mundial da Saúde diz que a mulher deve amamentar preferencialmente ali, exclusivamente a criança, por 6 meses. E tem esse dilema, né, de você fazer essa amamentação, mas o período é menor, e como você disse, tem mulheres que, mesmo de casa, já voltam a trabalhar antes, muitas vezes sim, pensando no time, mas muitas outras vezes pensando em garantir a própria vaga quando ela voltar, porque não são raros os casos, infelizmente, da mulher que volta de licença maternidade e, em seguida, é mandada embora, né?
Sim, em alguns casos, ela é mandada embora durante o período. Ela saiu de licença, a empresa já faz um acerto, ó, eu tenho que te pagar todos esses meses, tá aqui, fica tranquilo, porque a empresa quer tirar ela da folha, né? Então a empresa já faz um acerto e já, como se diz, encerra o contrato. E isso é um ponto. Outra análise que a gente tem que ver é a questão da diferença de raças e a desigualdade, que é muito clara. Na pesquisa mostra que mais de 60% das mulheres que conseguem acessar o benefício dos 180 dias são brancas. As negras, né, as pretas, né, elas são 28%. Então eu tenho uma diferença grande. A outra questão, as mulheres que acessam 20 e poucos por cento, que mais acessam, que é a maior, que mais acessam em questão de renda, são as que têm renda superior a 4 salários mínimos. Então, quem ganha mais? Aí vem a questão de escolaridade. 60% das mulheres que acessam o benefício têm nível superior. Então, essas mulheres bem qualificadas, que ganham mais, que são brancas, elas têm um poder de barganha com a organização diferente. Inclusive, acaba mostrando a pesquisa que elas trabalham em organizações que já tenham isso. Por mais que a curva lá na região sul e sudeste seja pequena, a maior parte das mulheres que conseguem acessar estão nessa região. Estão na região sul e sudeste. Né? Mas é que o volume de empresa é muito grande. Então, a gente tem... E por que a gente está trazendo isso? A gente já conversou, mas é legal ouvir e te ouvir. Se Maringá quer ser uma cidade melhor para se viver, se Maringá quer ser uma cidade diferenciada das demais, olhar para a maternidade dentro das organizações, porque a gente tem feito parques maravilhosos, a gente tem... Mas daqui a um tempo, se andar nesse nível, a gente não vai ter criança. Vai acabar ficando como algumas cidades da Suíça. Tem parque, mas não tem criança. Na Europa tem muito isso. Então, a gente precisa incentivar culturalmente, porque eu acredito que não há necessidade de mexer na legislação, mas trazer o conhecimento das empresas. Como que eu faço para participar do programa cidadão? Né? Para eu colocar minhas funcionárias, dar acesso a elas a uma licença estendida, até pela saúde. E aí... Casando com isso, recentemente teve uma pesquisa, eu não vou lembrar, instituto, que provou que as crianças que não são bem amamentadas têm um déficit de QI. E a última geração tem um déficit de QI muito grande. E se a gente olhar, a última geração foi a geração que menos teve acesso à sua mãe. Teve mais acesso à escola e menos à mãe. Muitas mães foram trabalhar. A gente teve uma explosão nas últimas duas décadas de mulheres indo trabalhar e os filhos ficando em escolas. E aí, com isso, você reduz a amamentação e está indicando que está reduzindo o QI das crianças.
Para a gente ter uma mudança de atitude, primeiro a gente tem que ter uma mudança de mentalidade. E muitos empresários, como você mesmo disse, veem a maternidade como um grande problema. Né? Então, até em muitas entrevistas de emprego, a mulher é questionada: quando foi a sua última menstruação? Quando você pretende ter filhos? E esse assunto vira um grande tabu e pode ser até um impeditivo para entrar no mercado de trabalho. E para quem já está trabalhando, também fica uma insegurança. Ai, meu Deus, engravidei, e agora? Será que eu vou conseguir voltar e voltar trabalhando normalmente? Eles vão segurar minha vaga ou não? Como que a gente faz a empresa, o empresário, entender que maternidade não é problema?
Isso é muito complexo, porque você pode ter uma funcionária problema que com uma gravidez amplia o problema. Você pode ter uma funcionária ótima que com a gravidez, os hormônios e as situações psicológicas viram um problema. Você pode ter, como eu já tive vários casos, de uma mulher normal, produtiva, teve a gravidez, continuou normalmente. Então, há muitos casos. Só que a gente tende, né, isso olhando o lado do empresário, o lado psicológico dele, a enxergar aquilo que foi ruim. A gente esquece os bons relacionamentos, como se diz, as situações que deram certo. A gente vai lembrar aquelas que deram erradas e vai se preparar para as novas erradas. E aí você acaba não contratando mulher jovem, recém-casada, por medo. Então, isso é um assunto, né? A gente tem alguns clientes que a gente tem trabalhado que tem que ter um núcleo de mulheres para acolhimento, porque esse é um problema. Homem não tem que optar, não tem que dar palpite nisso. A gente não gera criança. A gente tem que apoiar. E o que é apoiar? Dar espaço. Então, deixe que as mulheres discutam o assunto, discutam cada caso, porque elas vão reconhecer se essa mulher está fazendo corpo mole. Não, essa realmente está com um problema, ela tem um descolamento. Então, e ter um núcleo para pontuar isso dentro da empresa, né? Um núcleo com mulheres, mas mesmo assim, eu ouvi uma frase eu fui num evento de RH no fim de semana, num congresso paranaense de RH, e ouvi uma frase que traz muito essa sensação. A forma como eu tenho as minhas crenças, a minha cultura, os meus valores, eles filtram a minha realidade. Então, eu vou enxergar a realidade a partir dos meus valores, da minha cultura e das minhas crenças. Isso está baseado nas experiências que eu tive com a minha mãe, com o meu pai, com a minha chefe, com os meus chefes e com funcionários, talvez, que já trabalharam comigo. Então, isso vai acontecer com esse núcleo. Então, às vezes, eu crio um núcleo com mulheres, mas o viés delas, às vezes, como que eu posso dizer? A mulher, vou usar um termo meio chulo, mas é realmente, é a mulher macho, aquela que se despede dos costumes femininos.
A mulher que é mais machista do que muito homem,
exatamente,
né?
Ela vira um homem para ser ouvida no ambiente masculino. Então, ela começa a se vestir como, não como homem com calça, mas a aparência executiva dela perde muito os caracteres femininos. Então, isso também tem que ser olhado. Porque ela vai ter o viés masculino. E talvez homens apoiem mais uma mulher que vai sair para ter a sua maternidade, porque ele tem uma esposa em casa, tem filha, tem irmã, teve boas experiências, do que ela que vai entender assim, não, você tem 20 anos, você não tem que engravidar agora. Você tem que construir sua carreira. E eu já ouvi isso. Mulheres que falaram já. Eu escolhi ter filho com 35 anos porque eu optei pela minha carreira. Então hoje eu tenho o privilégio de sair quando eu quiser. E aí eu perguntei pra essa mulher, mas isso estende às demais funcionárias? Porque ela era uma diretora de uma empresa. Não. Por quê? Porque o viés dela é masculino, né? Ela ainda, a visão que ela tem do mundo é machista. Por mais que ela seja uma mulher, por isso que a gente tem que falar sobre isso. Os homens também têm que entender isso. É um assunto delicado, é um assunto difícil, mas tem que ser falado. E conforme a gente for falando, vai começar a ter mudança.
E é isso, é um assunto denso, com muitos pontos de vista e com muitos casos que deram muito certo, que a gente vai trazer ao longo dessas próximas semanas aqui também, para que as pessoas entendam, né? Dia das Mães a gente celebra a mãe, mas tá bom. Só a nossa? Ou a gente tem incentivado a maternidade também e tem discutido sobre isso, né, Jefferson?
Exatamente. Afinal, todo mundo, a gente fala muito, uma empresa é feita de pessoas, as pessoas saíram de alguém, né? Então a gente precisa valorizar pela nossa sociedade, porque a gente precisa que a continuidade da sociedade seja perene.
É isso, e a gente vai voltar a esse assunto então com outros pontos de vista, com outras informações ao longo das próximas semanas aqui na coluna, e você pode mandar também a sua participação, trazer a sua experiência aqui pra gente na CBN Maringá, pelo nosso WhatsApp, que é o 44-3220-4048. Então conta aí como é que foi pra você, pra tirar essa licença maternidade, pra pensar, vou engravidar, não vou, ou você que é gestor, como é que você lida com isso? Vamos fazer essa troca de experiências aqui, que todo mundo só tem a ganhar, certo, Jefferson?
Exatamente. Se conversa sobre assunto, a gente tende a evoluir o assunto.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quem quiser pode te achar no Instagram também, né?
Exatamente. jeffersoncardoso.rh.
Obrigada e até semana que vem.
Até semana que vem.